mulheres viciadas no fazer estão destruindo seus casamentos aceleradamente. Mulheres viciadas no fazer, no ativismo, estão destruindo seus filhos aceleradamente. Porque é sempre assim, pode ser melhor. Mulheres aceleradas não sabem elogiar. Mulheres aceleradas não sabem celebrar. Mulheres aceleradas não conseguem parar e viver a identidade do ser, só estão no fazer. Mulheres aceleradas tornam sua vida frágil. É vício, fazer é um vício. Ativismo é um vício. Põe a foto da sua família na mesa. E aí eu quero que você olhe para essa foto com muita verdade, coragem e humildade. Eu quero que você faça um pontinho com a caneta. Quem dessas pessoas mais te irrita, mais te provoca, te tira do sério ou te faz impacientar? Se você disser todas, tá bom? Você põe dois pontinhos. Ah, eu tenho um filho que me tira do sério. Põe três pontinhos. Tem o meu de um ano, ele consegue fazer um negócio comigo? Põe um pontinho, põe dois pontinhos. É mãe, minha mãe me tira do sério. Gente, que loucura, como ela consegue fazer isso? Cara, minha mãe tem um poder de me tirar do sério. Meu pai tem um poder de tirar do sério. Eu tenho um irmão, cara, esse minha irmã, meu Deus. Ela sabe como me provocar. A pergunta é, você sente dor nesses momentos? Isso te machuca, te incomoda? Eu comecei esse estudo em 2016, voltei em 2019, aí na pandemia eu parei e voltei agora, tem uns 6 meses. Essa é a maior dor feminina. E posso falar bem assim? Mulheres, não estou dizendo que é todas, mas é muito forte. Mulheres destruindo seus lares, começando pelo seu casamento, com as próprias mãos. Eu tenho tentado quantificar isso, não consegui de forma segura, não consegui quantificar, mas eu posso dizer, é alto. O número de mulheres que destroem seus casamentos com as próprias mãos. Então, a minha pergunta agora é essa. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que não ia se impacientar, que não ia se irritar, que não ia brigar, que não ia se zangar, que não ia ficar falando, reclamando ou se vitimizar? Quantas vezes você se prometeu? Quem se prometeu várias vezes isso? Porque sabe que no final não tem fundamento, aquilo não é proporcional ao que aconteceu. Quem entende que isso danifica a tua família? Posso dizer uma coisa pra vocês? Eu não costumo falar coisa jocosa, assim, vulgar, mas eu vou falar. É quando eu falo, eu não falo palavrão, não costumo falar palavrão, mas no Método Cis eu falo um palavrão, né? Qual é a palavra que eu falo no Método Cis? Merda. E falo porque eu não encontro nenhuma outra palavra que represente isso. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, mulheres. Eu tô falando, são 25 anos fazendo coaching. Com homens e mulheres, só com homens. Casamento é igual papel higiênico. É bem jocoso, é só uma metáfora, tá, gente? Eu me considero um pesquisador, tenho um trabalho publicado em várias revistas internacionais de neurociência, Qualiá. Não existe amor incondicional. Nós, muitas vezes, fomos enganados achando que existe um amor incondicional. Que eu faço o que eu fizer, que vou continuar sendo amado. E eu errei com a minha filha, com os meus filhos. Chegou um momento da vida deles, eles para, tudo, tá tudo errado. Eu dizia, filha, inclusive no Método Cis, é que o meu amor por você é incondicional. Eu menti, pra não dizer que menti, eu me enganei. Meu amor por você é condicional. Deus tem um amor incondicional. O ser humano não tem amor, vai diminuir. Meu amor por você, filha, vai diminuir. Se você começar a não me respeitar, não me honrar, não me valorizar, vai diminuir, filho. Meu amor por você vai diminuir. Ele pode não desaparecer, mas ele não é incondicional e ele vai diminuir. E aí a metáfora, vou falar essa metáfora, gente, porque ela é muito precisa. É muito precisa. Amor é igual papel higiênico. Ele diminui cada vez que você senta no vaso. Quer ver? Que você faz merda. Ele diminui. Cada vez que você faz uma merda, o amor diminui entre você e seu marido, entre você e seu filho. Um distanciamento vai acontecer, uma proteção vai acontecer. Cada vez que você faz merda, o amor diminui. Não duvide. Tem consequências. Tem consequências. Eu vejo muitos homens, muitas mulheres andando tranquilo, como se o que ele faz não. Cada palavra dita, cada ato feito ecoa pela eternidade. O que você fez vai ecoar pela eternidade. O que você deixou de fazer vai ecoar pela eternidade. Cada ato de impacto negativo vai diminuir o amor, sim. Vai aumentar a distância entre vocês, sim. E não precisa ser grandes coisas. Pequenas coisas repetidas fazem um estrago muito grande. Então, agora, Paulo, por que aquilo do meu marido me irrita? Ou do meu filho me irrita? Normalmente, por esses dois motivos. Um, porque ele representa ou tem algo parecido com alguém que me machucou no passado. Ele representa alguém, ou tem algo, uma característica que eu reconheço, mesmo inconscientemente, em alguém que machucou. Ou então, é porque essa pessoa, seu filho, se parece com você. E eu tenho problemas com o filho que se parece comigo. Não, mas ele não tem nada a ver comigo. Tem aquela característica que você nem percebe, é a tua cara, se você pelo menos não reconhecer que é a tua cara, e aquela filha mais velha. É tão comum mulheres, olha a quantidade de mulheres, 30%, 40% aqui, são duras com as filhas mais velhas. Por quê? Sabe por quê? Porque você foi maltratada e agora você está maltratando a filha mais velha, como você foi maltratada. Normalmente você era a filha mais velha. Você está replicando um comportamento comportamento de quem te machucou. Quem está entendendo isso? Então, porque ela representa alguém que te machucou no passado, se parece alguma característica, ou ela tem a característica dessa pessoa, ou porque você se parece com essa pessoa ou ainda não se perdoou. Você só vai parar de machucar sua filha quando você se perdoar mais completa e profundamente. Mas isso pode ser tratado, pode ser resolvido. Então, vamos lá. A pergunta é, quem de fato eu estou punindo? Quem de fato, se pergunta, quem de fato eu estou punindo com a minha irritação, com a minha crítica, com a minha vitimização, com a minha impaciência, com a minha fala descontrolada de reclamação? Quando você se ofende, quem você se torna? Se torna como? Como é que você fica? Explosiva, irritada, chorona, se afasta, se distancia, fica fria, vingativa, braba, debocha. Ela debocha. Quando o marido... que ela irrita ela, ela debocha, ela ironiza o marido. A pior maneira de inferiorizar um homem é rindo dele, debochando dele. Então, olha só, isso é um trabalho que eu comecei em 2015. Quando a sua ferida emocional é tocada ou ameaçada por alguém, quem é que toca nas nossas feridas? Quem é que toca nas nossas feridas? É quem está longe ou quem está perto? É quem tem acesso. É quem tem acesso. E depois, com rigor de crueldade, sabe aonde tocar. Então, olha só, normalmente, nós estamos na nossa melhor versão, que eu chamo do médico, porque aqui é uma metáfora do Monstro e o Médico, filme da década de 30, Dr. Hyde e Mr. Reed, o médico e o monstro. Então, eu tô bem. Até que alguém toca a minha ferida. Quando a pessoa toca a minha ferida, eu posso virar o quê? E vou pra briga, vou pro confronto com o filho, vou pro confronto com o marido, vou pro confronto com a sogra, vou pro confronto. Se essa pessoa continuar tocando na minha ferida, eu viro o quê? Um monstro. Faço loucura, faço besteira, depois põe mão. Depois que eu volto, que passou o conflito, passou a emoção, eu volto pra cá e digo, cara, o que é que eu fiz? Quem já fez isso? Quem já disse, cara, o que é que eu fiz? Que besteira é essa que eu fiz? Pelo amor de Deus, levanta a mão quem já fez isso e botou a mão na cabeça, meu Deus, o que é que eu disse pro meu marido? Ele não merecia. Olha o que eu fiz com meu filho. Quem já chorou arrependida com o que fez com o marido ou com o filho? Levanta a mão. Faz assim pra mim. Fala assim, chega. Então, Paulo, quem é essa pessoa? São aquelas pessoas que têm mágoa dos outros. Pessoas que têm mágoa dos outros. Mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa externa. Agora, vamos ver aqui. Você tá bem? Fala, eu tô bem. Faz uma cara de bem, de poderosa. Aí, o marido, o filho, a filha, tocou a ferida. E aí você vira um herói. Agora você quer defender alguém. Você quer salvar o mundo. Já viram isso? E você briga, mas pra salvar alguém. Você briga e sai brigando pra salvar alguém. E você começa a defender causas do filho, super proteger o filho do marido, começa a fazer... Quem anda super protegendo o filho por causa do marido, porque diz que o marido não dá a atenção devida? Levanta a mão, sinceramente, vai. Levanta a mão alto, mais alto. E aí começa a virar um herói, e a gente vai falar sobre isso. E se o estímulo não cessar, você vira o que agora? Quem é que está entregando sua vida para cuidar de filho, de marido, nem vive mais? Um Marte, carrega o mundo nas costas. Quem está vivendo isso? Marte. E você que tiver cuidado da mãe, você vai cuidar da mãe, vai esquecer o mundo inteiro cuidando da mãe que mais te machucou. Aí você pergunta, eu tenho duas irmãs, por que eles não cuidam tão bem da minha mãe como eu cuido? Se elas foram mais amadas do que eu. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Por que, que você que cuida mais, se foi a menos amada, a mais criticada? Tem um porquê. Então, e aí você vira Marte. Não aguento mais. Quer ver Marte? Tem Marte aqui? Quem é que disse algum dia na vida assim, eu quero sumir? Isso é papel de quê? Marte. Marte, ele passou primeiro. Ele passou pelo herói, assumindo papel e tarefas que não eram suas. Sim ou não? Fazendo coisas que não eram da sua alçada. E continuou, não aguentou, não gerou resultado. E não tá pesada, tá cansada, tá sobrecarregada. E disse, eu quero sumir. Virou Marte. E nós ficamos trafegando nisso. Quando nossa posição era para ser esse aqui, quando muito, um pulinho aqui e voltar para cá, quando muito, um pulinho aqui e voltar para cá. Mas tem pessoas que estão vivendo nesse lado, nesse lado. Paulo, por quê? Porque você tem feridas abertas. São as suas feridas abertas ou mal cicatrizadas que despertam o seu pior eu. Quem está entendendo isso? Feridas abertas estão te fazendo maltratar a sua filha. Feridas abertas estão te fazendo maltratar o seu filho. Feridas abertas estão te fazendo super proteger tua filha. O que te faz super proteger sua filha, uma super proteção, impedir que ela se frustre, feridas abertas. Eu conheço uma pessoa que tem um filho e quando a criança era pequena, era um filho único. Tinha um quarto do casal, o quarto do filho, e na casa tinha um terceiro quarto. Tinha brinquedo até o teto, que você só conseguia entrar pelo meio assim, porque era brinquedo, até o teto. O menino tinha uns 12 anos, todos os brinquedos que ele ganhou, ela nunca deu pra ninguém. Por quê? De quem eram aqueles brinquedos? Do filho. Ninguém tira do meu filho. Eu não fui a filha mais amada, mas meu filho é. Ninguém tira nada dele, não mexa nele, porque esse filho é meu. Não mexa, esse presente é do meu filho. 5 bancos imobiliários fechados. Tudo em 3, 4, 5 jogos, todos brinquedos, que ele nunca brincou nem teria como usar. Feridas abertas. Então, você já entendeu que são suas feridas abertas, mal cicatrizadas, que despertam o seu pior. Sim ou não? Quem quer acabar a impaciência? A intolerância? Algo que muitas vezes vira desrespeito e desonra. Quem quer acabar com isso? Então vamos lá. Vamos começar na primeira. Empatia. E se você tiver empatia pela sua filha, você vai continuar maltratando ela? Vamos entender o que é empatia, gente? Empatia é a capacidade humana, uma habilidade humana de se colocar no lugar do sentido que ele sente e assim compreendendo os seus porquês e comos. E se eu me coloquei no lugar do outro, eu não consigo mais machucá-lo, porque se eu machucá-lo, vou estar machucando a quem? Se eu machucá-lo, eu vou sentir a dor, então inevitavelmente eu não vou machucá-lo. Se eu não for sádico, masoquista, eu não vou machucá-lo, porque se eu me coloco no lugar do outro, quando eu machuco, eu sinto. Então empatia, vamos treinar a empatia. Quando nos colocamos no lugar do outro, produzimos ocitocina, o hormônio do amor, da flexibilidade e dos relacionamentos. Você se colocar no lugar do seu filho, produz ocitocina, o hormônio do parto, o hormônio do amor, o hormônio do relacionamento. E isso nós podemos treinar, tá certo? Treinar. Deixa eu falar rápido aqui para vocês. Vamos lá. Vamos falar de adultério? Dopamina é um hormônio que é responsável em grande parte pela procriação e manutenção da espécie. Procriação, porque ele faz você buscar um parceiro, uma parceira, sempre lá fora. E manutenção, porque ele sempre está olhando para fora e ele sempre está buscando algo melhor. A dopamina é o hormônio da possibilidade positiva futura. Possibilidade positiva futura. Já viu aquelas pessoas em Las Vegas? Quem já foi em Las Vegas? Caça-níquel, já viu? Chega de manhã, você sai à noite, o cara está na máquina, aí você dorme, o cara está na máquina, acorda de manhã, o cara continua na máquina. Normalmente, muito obeso, alcoólatra, cheio de copo enfiado no outro, fumando, e tá lá. Ele tá lá para ficar rico, quando baixa aquela manivela? Não, ele só tá na perspectiva da possibilidade positiva de dar certo. 7, 7, 6. 10, 7, 7, 7, ele ganhava. Aí, trum, maçã, 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 pera. Se desse maçã, ganhava. Ele foi por um 3. E tá lá, ó. E tá lá. Ele sabe que não vai ficar rico, mas só que ele já tá viciado. E isso é um vício químico. Quem tá comigo? É um vício químico, tá certo? Quando uma pessoa tá no TikTok fazendo assim, ó, Reels, TikTok, aquilo é o quê? Vício. Por que você tá baixando? Nem viu o vídeo, o vício, tá vendo? Já baixou. Nem chegou o vídeo, tá baixando. Por quê? Porque eu quero ver se o próximo é mais interessante, se é melhor. E virou dopamina, tá na corrente, você tá baixando, baixando, e quando você vê, passou uma hora, duas horas, e eu não fiz absolutamente, você tava dominado por um vício químico, da dopamina. Saber se o vídeo seguinte, e quando o vídeo é até bom, mas é previsível, tira. É bom, é previsível, tira. Paulo, o que é que isso tem a ver com adultério? A dopamina é o hormônio da procriação e da manutenção da espécie. A dopamina fez a gente sair das cavernas e estar em arranha-céus, sempre buscando uma possibilidade melhor. Achar essa possibilidade, eu tenho que olhar para onde? Para fora. Porque o que tem dentro já é previsível, igual aquele vídeo que já é previsível. Quem está comigo? Eu estou olhando para fora. Então, agora vamos ver. Uma mulher dopaminérgica, cheia de dopamina. Será que meu marido é melhor? Ou será que aquele ali é melhor? O melhor pai, o melhor provedor, o melhor procriador. E eu estou olhando para o outro. E eu começo a olhar para homens. E se ele tiver farda, melhor ainda. Farda. Nem que seja de segurança. Real? Porque ele tem autoridade, ele tem poder. Instintivamente, a mulher vai olhar. Será que ele tem mais poder e vai me proteger melhor do que o meu marido? E passa o homem forte. Será que ele vai ser um reprodutor melhor do que o meu marido? E passa o homem rico, será que ele vai me sustentar, me prover melhor do que meu marido? E daqui a pouco a pessoa se vê lá na possibilidade da perspectiva positiva futura melhor do que a atual, no instinto natural dopaminérgico de ter algo melhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, gente? E daqui a pouco eu vou conflitar. A dúvida me faz entrar em conflitos. Eu começo a conflitar com todos. Paulo, quem é que tem mais esse hormônio tradicionalmente? Mulheres viciadas no fazer. As mulheres viciadas no fazer são mulheres mais susceptíveis a estar olhando para fora. Será que é o melhor? Será que vai dar certo? Será que não tem algo melhor? Possibilidade positiva, futura? E aí, talvez, em algum momento, no passado, claro, há 30 anos atrás, você, isso nunca acontece com ninguém nos dias atuais, você se vê paquerando com homens, olhando para homens. E você diz, pai, você não combina comigo, eu sou uma mulher séria, e eu tô paquerando com esse cara, eu tô olhando para ele, eu tô dando bola para ele, que loucura, que é isso? E aí você diz, cara, que besteira, que loucura. E daqui você se vê olhando de novo, não consegue evitar, e algo te move, tá olhando para os homens, e não é um, é um padrão. E normalmente mulheres vão ter um padrão, homens fortes, homens bonitos, porque homem bonito vai gerar filhos, uma cria bonita. Homens fortes vão me proteger, homens uniformizados vão ter autoridade. E eu me vejo olhando completamente sabendo que estou fazendo errado e não consigo evitar. E aí me encho de culpa e a culpa me faz conflitar e destruir meu casamento num nível de aceleração terrível. Cuidado, cuidado com a dopamina, com o vício da dopamina, porque começa olhando, depois se encosta. Ouça o que eu estou dizendo, gente. Primeiro você olha, depois você olha mais, depois toca, depois toca de novo, depois senta encostando, assim, bem do ladinho. E depois é dor e sofrimento. E são mulheres sérias, mulheres de valor, mulheres cristãs. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo, como é que eu combato isso? E ó, isso é mais comum nas mulheres do que nos homens. Ó, no CIS, cada vez mais mulheres levantam a mão no adultério. Hoje, pesquisas dizem que mulheres traem mais do que os homens. Há 9 anos, pesquisas mostram que mulheres estão traindo mais que os homens. Quem quer a solução para isso? Existe uma qualidade de hormônios chamado hormônios do aqui e do agora, que eu treino vocês no método CIS insistentemente nisso. Quais são os hormônios do aqui e do agora? Ocitocina, serotonina, algumas endorfinas. Se você pega esse, já é mais do que suficiente. Paulo, e como é que eu produzo? E outra, a dopamina também leva para pornô? Grafia, porque é a mesma questão, o que é que vai acontecer agora, o que é que vai acontecer agora, o que é que vai acontecer agora? E vocês vão ver que tudo no mundo hoje, moderno, é rápido e curto. Sim ou não? Eu estava em Los Angeles, o cara dizendo, cara, eu estou produzindo uma série. E ela é diferente. Bom, eu quero saber, diferente em que essa série? Cada episódio tem 1 minuto. Uma série de filme que cada episódio tem 1 minuto. Um grande produtor de Los Angeles. Filmes é rápido, é rápido, é rápido, é rápido. Filmes antes eram 1h30, 2 horas. A série começou com 50 minutos, agora estão em 30. Séries agora estão em 30 minutos, porque quer ver a próxima. Então, Paulo, como é que eu posso combater esse comportamento dopaminérgico? Como? Ocitocina. Como é que eu produzo ocitocina? Todo o processo é empático. Abraço, V0, produz ocitocina. E ela dura, tá? Dura 2 horas dentro de você. Outro, sorriso. A serotonina, sorri. Você sabe que é o sorriso do Shane, vocês viram no método CIS. Também vai te inundar de... E o que é que eu vou dizer para vocês, mulheres viciadas no fazer? Ouça o que eu vou falar, mulheres viciadas no fazer. Ponham o seu celular para despertar. Salvem seus casamentos. Mulheres viciadas em fazer estão destruindo seus casamentos aceleradamente. Mulheres viciadas no fazer estão destruindo seus maridos aceleradamente. Mulheres viciadas no fazer, no ativismo fazer, estão destruindo seus filhos aceleradamente. Filhos. Porque sempre sim, pode ser melhor. E isso aqui, mulheres aceleradas não sabem elogiar. Mulheres aceleradas não sabem elogiar. Mulheres aceleradas não sabem celebrar. Mulheres aceleradas não conseguem parar e viver a identidade do ser, só estão no fazer. Mulheres aceleradas tornam sua vida frágil. Filhos, casamento frágil. Paulo, o que é que eu faço? É vício, entenda, eu falo, é vício. Fazer é um vício. Ativismo é um vício. Paulo, como é que eu faço para combater isso? Põe o teu celular e você vai regular de tempo em tempo. Eu tenho no meu celular, a Camila tem no celular dela. E tá lá, elogiar o marido, abraçar o marido. Deve ter lá, espero. Quando toca, eu já fico assim, ó. É para mim? Tô aqui. Põe no seu celular, filho 1, filho 2, filho 3, ou filho que tiver disponível, marido, abraçar, beijar, pitoquinha, elogio, oração. Se você fizer isso, você já tem uma vida completamente transformada. Se você fizer esse básico que eu estou te falando, quem está entendendo? Você vai combater esse comportamento dopaminérgico, ativismo, fazer. Eu não vivo aqui agora, eu não sinto, eu não usufruo, eu não celebro, eu só reclamo e critico. Por que que eu critico? Porque você é doentemente viciado em dopamina. Por que eu estou criticando isso? Porque eu acho que pode ter alguma coisa melhor, e nada tá bom nunca. Não abro mão de um relógio comportamental de abraço, de V0, de elogio, de oração. Você vai, e olha, Paulo, quanto tempo vai sentir a mudança? Num dia. Você acaba o dia diferente. No segundo dia vai ter alguma retaliação dele ou sua, porque você não está preparado para ser feliz. Quantas pessoas estão de fato preparadas para ser feliz? Pouquíssimas. Vai ter uma retaliação, estímulos, ciúme, estímulo, briga, menino que adoece. Vão acontecer coisas para que você não continue o processo. Continue no processo. Uma semana, resultados positivos você vê num dia. No segundo dia, talvez os resultados não sejam tão positivos. E agora é um combate. Quem vence, o bem ou o mal? Então continue fazendo o que tem que ser feito. Mulheres que usam roupas coladas, sensuais, decotadas. Por quê? Dopaminérgica. Ela não escolheu aquela roupa, ela precisa daquela roupa, porque ela precisa fazer, tá olhando e conectando com o que tá fora, porque ela não vive uma essência do estado atual, do aqui e do agora, da serotonina, do abraço, do V0, é fazendo, é buscando, tem algo melhor, tem algo melhor, tem algo melhor. A mesma coisa, mulher que trabalha, 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 tem mulher que chega em casa, não, pera, isso aqui, aí vem aqui, isso aqui, arruma isso aqui, arruma isso aqui, tá aqui, aí diz, pelo amor de Deus, para, amor. Uma vez a Camila chegou, todo mão, vamos assistir um filme, ela disse, ah, meu Deus, assistir o filme quer dizer pelo menos uma hora e meia no mesmo lugar, parada, sem fazer quase nada, só fazer uma coisa. Uma mulher, Camila, fazer uma só coisa é um desafio, é um desafio. E aí ela senta, tem anos, né, tem um tempo, e ela senta aqui, aí o Matheus, mãe, mas tu vai ficar, né? Aí o Daniel já deita assim em cima dela, ó, pra não ter pra eu levantar. Só que ela é astuta. Vocês querem pipoca? Quando vi, ela já tava fazendo pipoca, arrumando um negócio, arrumando outro. Aí quando ela chega, ninguém combinou, todo mundo olhou pra ela, mas... Camila, a mãe, você disse que não ia sair. Gente, é pipoca. Porque podia ser um pouco melhor. Aí o que é que eu disse pra ela? Amor, nós não queremos o que você faz. Nós queremos o que você é. Eu quero a esposa, eles querem uma mãe. Eles não querem pipoca, nem a pipoca que você fez. Eles querem, nós queremos você aqui.
E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência. Estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influencia na depressão, na ansiedade, no Parkinson, como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística, hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.